olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Começando mais um episódio do Tricô, esse podcast lindo, que tarda, mas não falha. Estamos aqui mais uma vez, eu com alegria aqui, muito bem acompanhado como sempre, né? E dessa vez, apenas uma companhia, porque só tem um cara nesse podcast que é fechamento, é esse cara que tá aqui do meu lado, nessa janelinha do Zoom. Então vamos hoje falar sobre histórias, histórias da vida, histórias de sofrimento, histórias de derrota, mas também histórias de vitória. E meu nome é Thiago Queiroz, tinha acabado de esquecer de falar que é o meu nome, mas meu nome é Thiago Queiroz, que você não sabe.
Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes. Tadeu França na voz, o cara que não tem como faltar nesse podcast, porque tô devendo horas, né? Já faltei muito nesse mês, então...
Banco de hora tá tenso.
Banco de hora tá, lado, atento pro meu, tá tenso pro meu lado aqui, e o RH já sinalizou ali, já deu uma olhada torto pra mim e falou: "Oi, meu anjo, como é que tá? Bora pagar essas horas aí." Então estou aqui... com o Thiago Queiroz, para a gente devanear neste tricô de hoje.
Muito que bem. Não tivemos a presença do Berto. O Berto, inclusive, né, falou: "Ah, não, pode ir que eu vou gravar. Hoje eu vou." Não falou isso, Tadeu?
Falou, falou.
Cadê o Berto? Vitor também. "Não, eu vou gravar, vou tentar aqui me arranjar para ouvir." Não foi. E o que aconteceu? Foram dois participantes que não vieram participar, da gravação. Qual a coincidência? O que eles compartilham? O que eles têm em comum? Característica. São?
Neoliberais.
Também. E são brancos.
são brancos.
Ou seja, com certeza. Façam aí as ligações.
Não, com Não certeza. É isso? Com certeza, total. E vindo essa análise, vindo do Thiago Queiroz, que eu acabei de comentar no off aqui que a luz que estava batendo na cara dele, ele estava deixando ele branco retinto. Então vocês imaginem, né, gente? É isso.
Então, né, vamos seguir então aqui a gente, porque é o que importa, né?
É o que tem.
É o que a gente vai. É o que é isso aí.
Mas mesmo assim, você que tá ouvindo a gente, tem só nós dois aqui, não deixa de ser apoiador, não é verdade? Tem que puxar essa sardinha aqui pro apoio no Orelo lá. Então, pô, 10 merreca pra ouvir nosso devaneio, com certeza vale a pena, entendeu? Aproveitar que a economia melhorou. Isso segundo...
Pô, não é não?
Segundo...
Todo mundo fez o L, eu fiz o L, você
entendeu?
Fez o L.
Galera, porra, lá, meu, agora todo mundo come picanha, todo mundo tá na... Né? É isso, então...
Pô, faz o L de Orelo, entendeu?
Exato,
agora?
Exatamente.
Porra,
e vire um
lá.
Apoiador lá, conteúdos
é isso, inclusive a gente vai gravar o exclusivo de hoje, vai ser indicação supimpa, nossa.
Exato, então, pô, e eu tô com três,
conteúdo, hein? De qualidade.
Eu tô com três,
eita,
curadoria.
Eita.
É, tô sem nada pra fazer, né? É isso. É isso. Pouca coisa pra fazer.
Muito que bem, muito que bem. Então, ó, não esquece, vai lá em orelo.cc/tricô, ajuda a gente sempre fica feliz. Tem o nosso grupo de apoiadores supimpas também, né? Então tá lá, a galera tá sempre lá brincando e conversando, pedindo ajuda, né? A gente só fica zoando lá também, não. Então vai lá que vale a pena e você ainda ajuda a gente. Tinha uma outra coisa que eu queria falar, que eu já esqueci, obviamente. Ah, sim, um outro motivo para as pessoas apoiarem a gente é que a gente tá gravando isso nesse calor desgraçado que está acometendo a humanidade no Brasil, estamos aqui comprometidos.
Exatamente, eu tô suando.
Os brancos privilegiados lá não vieram,
tão
porque não
tá
muito calorzinho, tô no ar-condicionado.
Eu tô suando mais que cueca de carteiro, meu irmão, o bagulho tá
exato.
Louco.
Nossa, eu imaginei. Porra, não, eu não, tô, não devia rir porque é sofrido.
Sofrido, fi.
Sofrido, bicho.
Sofrido.
Carregando aqueles pacotes todos pra cima e pra baixo.
É.
Porra, eu ia ser um trabalhador dos Correios muito mal-humorado. Porque se tem um negócio que me tira do sério é o calor, cara. E eu vivo no Rio de Janeiro, olha que maravilha.
E trampar de gola polo, entendeu? Aquela gola polo amarelinha quente com a golinha azul. Não dá.
Calça? Mas... calça? Porra, aquela calça ali tem cara de ser uma calça... quente também.
Não, é de sarja, mas tem bermudinha agora, o Correio, pô, o Correio fez uma.
Pode crer, tem bermudinha.
Fez uma, hein, Correio. Bermudinha. Caramba,
sim. O que eu gosto é daquele que tem alguns que tem aquele chapeuzinho meio de safári, tá ligado?
Oh,
não sei se tu já... Não
sim,
sei se é em São Paulo isso.
Sim,
chapéu.
Caraca, eu usava isso quando eu trampava com recreação, chapéu australiano que chama.
É isso aí, pô, aí sim.
Dá pra parar de enrolar?
Mas vamos lá então, vamos entender aqui qual que é a nossa pauta. A gente hoje vai conversar sobre histórias da nossa vida, de momentos diferentes, histórias que vão trazer lembranças fortes pra gente, de derrotas, coisas engraçadas, coisas divertidas, resiliência, muita resiliência, porque assim, as derrotas que a gente passa na vida só servem pra construir resiliência ou traumas, ou as duas coisas. Mas a gente vai entender um pouco mais disso tudo por aqui, né?
Exatamente, vamos ver o que que sai. E não só tragédia, né, também tem umas histórias engraçadas, às vezes tem umas histórias, né, enfim, vamos aí.
Vamos nessa. Então, ó, pra começar, vamos voltar. Eu sempre gosto de fazer exercício, né? De a gente voltar lá na infância. Então, vou começar aqui com alguma história que tenha marcado você aí. No pequeno Tadeu. Aquele Tadeu infante. Tadeu merdeiro. Tadeu que subia nas coisas. E, pô, os pais brigavam. Aquele Tadeu que aprontava.
Cara, eu fui um moleque muito comportado, por incrível que pareça, assim, talvez a galera me vendo hoje na internet. Não, eu sempre fui muito obediente, aquele filho padrão, aquele filho exemplo, na rédea e tal. Meus pais, graças a Deus, nunca me bateram, mas o que eu via acontecer com as minhas irmãs já ficava assim, tá vendo, né? Tá vendo aqui?
É mesmo, é?
É, minhas irmãs tomavam várias costas.
Você tem o quê? Duas irmãs?
Eu tenho duas irmãs mais velhas, diferença de cinco, tipo, a cada cinco nasceu alguém. Então, eu sou caçula, tenho um irmão adotivo mais novo de 9 anos de diferença pra mim, mas dos biológicos, das biológicas, minhas duas irmãs mais velhas, então eu tenho 35, aí tem a de 40 e a de 45. Então, elas, mano, aprontava, fazia os delas lá e tomava várias, a do meio, então, vixe Maria. Mas, então, eu vi o que acontecia, então, qualquer coisinha, tipo, já ficava em choque, assim, sabe? Tipo, qualquer olhada mais firme, uma bronca, assim, eu já chorava, eu era muito, tipo, muito medroso. E, então, eu nunca fui muito de aprontar. Mas uma história que veio na minha cabeça aqui foi a história da minha primeira briga de vias de fato. E assim, que eu nunca esqueci, que marcou muito a minha infância, minha adolescência e tal. Mas eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter, sei lá, uns 11 anos mais ou menos, assim. E eu não sei se eu já falei aqui, eu nunca fui um bom jogador de futebol. Eu era, mano, estabanado pra futebol, assim. Eu fui atleta de handball, então handball eu jogava bem. Mas futebol não jogava bem, só que era tipo o esporte que todo mundo jogava, que a galera jogava, e tipo, às vezes, pô, vamos jogar um handball, vamos jogar outra coisa que ninguém queria. Às vezes eu jogava sozinho, eu jogando a bola na parede e indo lá buscar, tá ligado? Tipo, mó solitário. Mas aí eu tinha que jogar futebol com os moleques, assim e tal, e às vezes eu completava o time, tal, tal, tal. E aí tinha um esquema no condomínio, na Coab que a gente morava ali, que era assim, eram 8 blocos de predinho, assim, e aí tinha os blocos enumerados de 1 a 8. E aí, tá. De um lado, eram os blocos ímpares, e do outro lado, os blocos pares. Beleza?
Beleza.
E a gente montava um campeonato de futebol na quadra, meninos, time do bloco ímpar contra time do bloco par.
Certo.
Tá ligado? E o troféu era uma Simba Guaraná, que era um Guaraná, tipo, puro creme do xarope.
Refrigerante, isso?
Um refri.
Pô, não, acho que não tinha no Rio isso aí, não.
Puro creme do xarope. É, chamava Simba, acho que entrou em extinção. E era, tipo, o troféu do duelo, assim, do confronto. E aí juntava, mano, era mó arranca-rabo. Vai ter contra, chamava de contra, vai ter contra, tal, não sei o que, dia tal, tal hora, não sei o que, valendo Simba. Beleza, mano. E cada um trazia sua moeda, porque se perdesse ia ter que ajudar no rateio da Simba do outro. Beleza.
Uhum.
E como eu não jogava bem, eu ficava meio que na reserva, tá ligado? Eu ficava na reserva, mas sempre querendo jogar e tal, não sei o que. E sempre tinha um menino mais velho da nossa faixa etária, assim, tipo, ele, sei lá, tinha 16, 17 anos, que ele era o técnico. Então, ele que direcionava quem ia jogar, dava bronca em quem errava e não sei o que, ficava fazendo as táticas e tal. E eu no banco ali querendo jogar e tal. Tinha um moleque, o Diego, nunca vou esquecer. O Diego, ele estudou comigo, mano, vários anos, assim, e ele tirava nota ruim e eu que emprestava o caderno pra ele. Ele ia lá na minha casa pegar a lição no dia que ele faltava, tipo, eu era o suporte educacional do moleque. E ele era do bloco ímpar, eu era do bloco par. E eu querendo muito jogar, e o Diego naquele dia tava encapetado, mano, fazendo vários gols, mal folgado, fazendo falta, um monte de coisa. E o técnico ficou pé da vida com ele e falou assim, alguém tem que entrar nesse time aí pra, mano, marcar ele e não deixar ele jogar. E não sei o que, mano, tá muito folgado, não sei o que. Falei, minha chance. Minha
vou
chance.
Brilhar.
Vou. Hora de brilhar. Comecei a me aquecer. Aí eu falei, não, eu entro. Não vou, só vou ficar de olho nele, não sei o quê. Tipo, esquece a bola. E foi o que eu fiz. Eu, tipo, eu era, né, um, como um bom TDAH, muito literal. E aí, eu entrei e comecei a seguir ele, assim, mas eu, nossa, assim, ensurnei. Ele não deixava, tipo, ele em paz, assim, onde ele ia, ele tava sempre marcado, marcado. Não que, tipo, quando ele pegasse a bola, ele não ia conseguir se desvencilhar de mim, porque eu não era tão habilidoso. Mas eu tava, tipo, ele não tava com a mesma liberdade de antes. Então, assim, a tática do técnico deu certo. Só que, nessa, ele foi ficando nervoso. Ele foi ficando nervoso com a minha marcação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que quando ele conseguiu se desvencilhar e fez um gol, ele veio, chupa! É, começou a me xingar e me empurrou. Nick, ele me empurrou, foi tipo um, sabe, João Bobo? Empurra assim, e volta.
Uhum.
No que eu voltei, não sei de onde eu saí, da onde veio daquilo. Eu voltei dando a primeira, assim, ó. Pum!
Que isso?
Mano, já deu uma quita na boca dele, assim. Porque, tipo, ele ficou muito nervoso, a gente tava naquela, sabe, aquela coisa assim, valendo sim, por causa de um Guaraná, gente.
Por causa de um Simba.
Você entendeu? Por causa de um Simba. Guaraná, eu saí na mão. Aí, mano, tipo assim, dizem, né, na rua, fala que quem dá a primeira leva vantagem. Que você deu a primeira, você chamou. Só que eu dei a primeira e tomei as outras.
Que merda, cara.
Mano, uma merda, uma merda. Abriu minha boca. Não, tipo, eu fui e dei a primeira orgulhosão. Plau! E aí, quando você dá a primeira, mano, é treta, acabou. Tipo, não tem empurra, não teve aquela coisa do deixar disso. Foi tipo, é treta, acabou, já teve soco. Então, eu dei a primeira, bum! Aí ele já veio dando as outras. Pá, umas três pegou assim, aí os moleques já veio separar e eu comecei a xingar chorando.
Que filho da puta. Só fica pior.
Chorando, porque tipo, eu ficava muito nervoso e eu só queria jogar, tá ligado? Tipo, custava deixar eu jogar pra tomar minha Simba em paz, se a gente ganhasse um gole, que seja. Puta que pariu, eu tive que... Você vê como era bom no futebol. Eu tive que brigar, sair em vias de fato... Por causa de um Guaraná pra provar meu valor, entendeu? Só que aí eu subi chorando. E aí tem aquela lei, né? Apanhar na rua, apanhar em casa, não sei o quê. Só que eu não apanhei. Minha mãe ficou pé da vida e tal. Minha irmã, mais velha, de 5 anos, mais velha, do meio, ela escutou. Quem é que te bateu?
O Diego me bateu. A gente tava...
Não conseguia falar. Ela, ah, é? Mano, e minha irmã do meio... Ela apanhava porque ela era, mano, porra louca, é até hoje. Aí ela desceu, mano. Deu um sacode no Diego, mano. Sapecou. É, foi coisa de bairro.
A história só vai piorando.
A história vai piorando.
Não se encontra paz, não tem paz nessa história.
Não tem paz. E aí eu lembro que assim, tipo, agora, né, finalizou, minha irmã foi lá, tirou satisfação, bateu no moleque, não sei o quê, o moleque tal. Beleza. Mas o que me pega é que, assim, eu lembro que eu depois de um tempo, eu fiquei um tempo sem falar com ele, tipo, fica de mal, aí não emprestava mais o caderno, aí, sabe, aquela...
Mas ele era da tua turma?
Ele era da turma, ele, mano, eu era, tipo, o suporte educacional do moleque. Quando tinha prova, ele pegava minha lição, eu era mó nerd e tal. Então, ficou um tempo assim, e aquilo me incomodou muito, mano. E eu acho, e aí depois, pô, terapia, a descoberta do meu TDAH, eu comecei a ver situações nesse resgate da infância, e uma das situações que veio na minha cabeça era isso, assim, sobre a minha necessidade de validação, de fuga de conflito, de sempre tentar estar bem com todo mundo, não sei o que e tal. Essas questões que eu tenho tratado... Que eu tenho tratado em terapia, eu lembro, mano, exatamente do sentimento, assim, da época. Como que eu fiquei mal por ter alguém que não gostava de mim e também, por outro lado, o que que eu precisei fazer pra me sentir validado pelo time ali, pelo grupo, tá ligado? Então, tipo assim, eu queria ser útil. Então, pra ser útil, cara, eu briguei, mano. E eu sempre fui um moleque, tipo, que nunca... Então, olha que louco aonde vai o nosso comportamento pra tentar pertencer, pra tentar caber, pra tentar... E na minha vida inteira eu vi que era isso. Uma das coisas também foi o cabelo, tá ligado? Tipo, a coisa de raspar o cabelo a vida inteira pra parecer alguém, pra pertencer e tudo mais. Então, essa treta, essa história me marcou muito e eu nunca esqueci. Hoje, às vezes, eu trombo ele, assim, da mesma cidade, mora lá no bairro que a gente morava, que eu morava ainda, onde meus pais moram. Então, às vezes, eu vou lá, vejo, tromba, só dá aquela cumprimentada de cabeça, assim, ah, beleza, tal, não sei o quê, e segue. Mas é uma fita que, tipo, que me traumatizou, porque eu nunca esqueci. Talvez você chegue e fale, ô, lembra quando a gente tretou? Tipo, se eu chegar pra ele, talvez ele nem lembre, tá ligado? Tipo, ah, um motivo. Não, eu lembro da história clara na minha cabeça, tá ligado? Fica essas memórias. Foi uma experiência, eu tenho uma história pra contar no Fábio Porchat? Tenho, tá ligado? Tenho uma história pra contar, mas tem aquele quê de trauma também, assim, que eu desejo muito que os meus filhos não passem, assim, embora a vida é a vida, né? A gente não consegue blindar eles de absolutamente nada. Mas foi isso. Essa foi a minha história da minha primeira treta de mão. Se hoje eu for brigar com alguém, sair na mão com alguém, com certeza eu vou levar a pior. Mas com certeza. E eu jamais vou ser a pessoa que vou dar a primeira. Hoje meu mecanismo de defesa para discussão, para briga, é sarcasmo, deboche e ironia. Que eu acho que isso irrita mais ainda que a pessoa que quer me bater.
Mas depende, é porque isso normalmente você usa em discussões, né? Assim, em porradaria iminente, você não vai usar sarcasmo.
Não. Ah, me bateu. Você me bateu. Então.
Tipo, sei lá, você tá dirigindo e aí um cara, sei lá, você dá uma fechada no cara, o cara sai puto querendo bater em você.
Não dá nem tempo.
Você não vai usar sarcasmo.
Não, né? Não dá nem tempo.
E assim, a gente nem sabe como é que vai reagir nessas paradas.
Sim, sim.
Mas essa tua história, ela me fez lembrar de uma foi a única também briga. Acho que nem é considerado briga, sabe? Mas é uma situação muito esquisita, porque eu sou muito assim também, de não... Eu não sei reagir a situações de violência, eu congelo. Minha reação normal é congelar, não sei, eu fico travado, não sei o que fazer. Normalmente, quando eu presencio violência ao vivo, eu congelo. É a minha reação instantânea. E eu lembro que quando eu era criança, devia ter aí, sei lá, uns 6 anos, 6, 7 anos, por aí. Eu estudava num colégio de freira, e aqui, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio sempre teve, ainda tem, né, muito colégio católico e tal, não sei o quê.
Tem bastante.
E a minha mãe, ela trabalhava sempre como secretária de escola, então eu tava sempre mudando de escola, seguindo os empregos dela pra ter a bolsa da escola. Sim, sim. A minha vida era essa.
Te entendo, a minha mãe era inspetora.
Tá vendo? Minha parada.
E eu era o filho da inspetora. Então, tipo,
porra.
Na chamada, meu nome é com T, mas me chamavam no F, que é o filho da inspetora. Filho da inspetora, presente. Vulgo Tadeu.
É tipo isso. É tipo isso. E aí eu lembro, cara, que foi um... agora começa a vir várias merdas, né? Mas a primeira foi essa de que eu tava meio que ali com 6 anos, eu acho... E eu lembro muito forte na minha cabeça, assim, de sempre ter ouvido dos meus pais, no rostinho, que a mamãe, papai passa talco, ninguém mete a mão. Você não pode deixar ninguém botar a mão no seu rosto. Ninguém pode dar um tapa no seu rosto. E aí, parece uma lavagem cerebral da gente, porque tinha muito essa coisa, né? Você é um homem, você é um menino, ninguém pode dar um tapa na sua cara, porque isso, sei lá, isso fere a sua honra, né?
Isso.
Bizarrice dos anos 80.
Total.
E aí, cara, eu ouvia muito isso, ouvia muito isso, ouvia muito isso. Isso ficava lá.
Você é
82.
Dois, tá.
82. Você é 83, não é isso?
88.
88, pá, tu é jovem. Criança. Mas aí, eu lembro que eu tava, tipo, a gente tava indo pra descer, pra ir pro, né, pra área ali comum da escola e tal, pra fazer alguma atividade, e todo mundo fazendo a filazinha, né, um atrás do outro, e era uma época que rolava essas brincadeiras idiotas de meninos, que de ficar dando tapa um na cara do outro, meio que pra provocar, sabe, dando tapinha leve, assim.
Aí um dá e os outros, urra, chamou a mãe de coxinha, o pai de empadinha.
É tipo isso. E eu ficava, cara, bicho,
vai deixar?
Nunca gostei dessas paradas. Nunca, é tipo isso, exatamente.
Vai deixar.
Aí, pô, não sei o quê, batendo. Aí eu não lembro direito como é que foi a sequência, mas assim, esse menino ficou batendo no meu rosto, e aí cada vez que ele batia, vinha essa parada na minha cabeça. Ninguém pode encostar no meu rosto. Ninguém, sabe algo assim? Uhum. Construindo um dia de fúria, né?
Sim.
Ninguém pode encostar. Mamãe, não sei o quê, passa talquinho. Talquinho. Aí ficava. Só sei que teve uma hora que meio que apagão, eu empurrei o moleque da escada. Só isso. Eu não fiz mais nada.
Meteu,
eu só empurrei
o moleque Nazaré, da mano.
Meti a Nazaré nele. Era uma. Quando eu conto, eu gosto de contar isso muito quando eu. Porque essa história choca, então eu gosto. No palestra que eu falo esse negócio que o pessoal fica.
Caralho. Só fala se não morreu, por favor.
É, não, então, eu faço essa pausa normalmente para as pessoas ficarem assim: peraí, mas e o moleque sobreviveu? O que é isso? Aí eu explico: não, era uma dessas escadas curtas, de, sabe, colégio antigo, que as escadas
degraus,
são vários,
sim,
lancezinhos, né? Uhum. Então era um desses lancezinhos de, sei lá, 5 escadas.
5, aí dali. Passa um espacinho, mais 5.
Isso aí. Uhum. Então ele deu uma mini voada, caiu no chão, foi uma comoção desgraçada, e eu, assim, quando eu fiz aquilo, eu já entrei em pânico, já comecei a chorar. Porque eu sou avesso à violência física, eu falei isso, viu? Desde criança. Então eu bati aquilo, eu falei assim, caralho, puta que pariu. Aí comecei a chorar, e fiquei desesperado. Ele não veio pra cima de mim, assim, ele ficou apavorado também, porque, porra, ele foi da escada, né? Tipo, estava dando tapa no rosto desse moleque, e de repente ele, esse CDF de óculos gordinho, de repente ele me empurra da escada. Não vou mais mexer com ele, né? Então é
sim,
meio que isso.
Sim.
E aí, cara, eu só sei que eu fiquei muito em pânico, porque, né? Minha mãe trabalha na porra da escola.
Total.
Eu falei, não, fudeu, acabou. Aí eu comecei a ficar nervoso. E aí, não, vamos chamar, vamos lá, vamos na secretaria. Não, secretaria não, vamos na sala da madre, não sei o que lá, madre geral, sei lá, como é que é o nome, da chefa lá. E aí chamou minha mãe junto. E aí eu, puta, meu, desesperado, assim, muito nervoso, chorando, não sei o que. Ela, calma, vamos lá, conta o que é que foi. Aí contando, não sei o que lá. E aí a minha mãe, aí depois contou tudo pra minha mãe chegou pra mim na frente da freira lá e falou, tá, mas por que que você empurrou ele? Não, porque ele bateu no meu rosto, não sei o que, deu um tapa em mim, aí eu empurrei ele. E aí ela, tá certo, tá muito certo, não vou brigar com você não.
Madre.
Na frente, a minha mãe foi na frente da madre, que é a chefa dela.
Sim, sim.
Peitou o bagulho, muito corajosa dela. Mas aquilo, se tem alguma coisa que bugou muito, que a minha mãe tenha falado pra mim, que bugou muito no meu cérebro, foi aquilo. Eu lembro disso claramente. Porque assim, peraí, eu tava pronto pra tomar um esporro e de repente eu ouvi um parabéns. Foi o primeiro grande conflito que eu encontrei. Com relação à masculinidade que esperavam de mim, sabe? Porque assim, as pessoas estavam esperando que eu fosse porradeiro e eu nunca fui. E de repente eu falei assim, peraí, mas eu tô recebendo parabéns. E eu achei que eu ia estar muito, muito encrencado, sabe? E aí aquilo me bugou por muito tempo. Sabe, tipo, não tenho lembranças do nome do moleque. Eu tenho lembranças das cenas. Mas eu não tenho lembranças depois de como é que ficou minha relação com ele, mas era um daqueles menininhos que era meio bully, assim, que zoava todo mundo, sabe? E eu sempre fui o gordinho de óculos, dentucinho, então assim, eu sempre fui o alvo dos bullies. E cara, puta, cara, assim, nossa, só de lembrar me deixa desconfortável demais, porque, nossa, eu não gosto. E essa foi a única briga que eu me envolvi já na minha vida inteira, assim.
E assim, com 6 anos, tipo, olha quanto tempo
você...
Você tem isso, assim, claro na sua cabeça, tudo que passou, todo o processo, e o mais louco é que naquela época, tipo, a validação da tua mãe pro ocorrido, que hoje a gente, tipo, pô, você nunca gostou de violência, beleza, mas tinha a pessoa que você mais respeita, mais ama na vida, validou aquilo, e aí, obviamente, você fala, então tá... Agora.
É. Agora eu vou porrar todo mundo.
Eu sou o Street Não. Fighter.
Eu sou Blanca.
Eu sou Blanca. Você é louco. Entendeu?
Não, mas é, cara. Mas mesmo assim, isso, ainda bem que isso aí não foi suficiente pra moldar um lutador de rua, um cara de rinha. Não sou esse cara do Clube da Luta, não sei o quê. Não sei como é. Pra dizer que eu nunca tive nenhuma outra experiência com lutas assim. Eu lembro que teve uma época, eu sempre, né, tive muitos problemas com peso e tudo mais, né, e com a saúde e tal, sempre fui muito ocioso. Ocioso que se fala? Não, não é ocioso, é sedentário.
Sedentário.
E aí, volta e meia, eu inventava umas paradas. Já vou emendar uma mais velha aqui, que aí depois você puxa aí também, que isso é engraçado. E aí tem uma parada que eu não tenho muita consciência corporal, não sei se é só porque eu sou muito grande desde sempre. É uma parada que eu ando e esbarro nas coisas, eu ando, bato aqui, chuto ali. A Anne também, assim, não à toa, que ela quebrou o mindinho, virou o mindinho do avesso do pé, andando pela casa, né? Um negócio absurdo. Mas eu lembro que eu sempre tentei fazer coisas diferentes para tentar melhorar um pouco a minha situação. Eu sempre gostei muito de basquete, desde criança, E basquete talvez tenha sido o esporte que eu mais tenha me quebrado na vida. Já quebrei tudo, já quebrei pulso, já quebrei tornozelo, já torci, já fiz de tudo, já quase fiquei cego, porque o bonito aqui decidiu jogar de óculos para enxergar melhor. Jogar basquete. Aí fui pegar um rebote, a bola passou direto na minha mão, estourou o meu óculos na minha cara, daqueles óculos antigos de vidro, né? Então assim, era, agora era vidro, virou pozinho, cortou o supercílio, tive que tomar ponto na escola. Aí vomitei na lixeira porque eu tomei ponto sem anestesia. Horror. Tá. Horror. Mas assim, não era nem essa a história. A minha história é que, como eu tenho essa coisa de não ter muita consciência corporal e me machucar sempre, eu ficava buscando atividades diferentes, né, e tal, não sei o quê. Então... É, eu lembro de... Eu devia ter meus 20 e poucos anos, talvez. E tava no início da febre da funcional. Hoje em dia, a febre é crossfit. Mas lá atrás, no início, tem uma parada que assim, começaram a ter uns estúdiozinhos de funcional. E aí todo mundo, porra, vou lá ver. E aí você ia lá e era uma parada meio doida, assim. Que você, o cara mandava você fazer várias coisas ao mesmo tempo. E era meio que uma aula e tal, não sei o quê. Então eu lembro que foi uma vez que eu fui. E sempre foi nas aulas experimentais que eu me fudia. Eu fui na experimental, ainda bem que as meninas não tinham pago ainda. Fui na experimental da funcional. Aí o cara, não, porque isso aqui é, vai lá. E aí, agora joga bola. Agora vocês vão fazer um exercício meio que jogando bola, mas tem que pular por cima da bola, porque aí a bola não pode encostar em você. Eu lembro claramente de, não sei porquê, na hora que eu fui saltar, eu consegui quebrar o meu polegar da mão, utilizando o meu calcanhar. Você consegue imaginar isso?
Você... O calcanhar bateu na bunda, sua mão tava pra trás, pegou no seu dedão e aí torceu.
Não, eu quebrei, eu fraturei o osso do polegar. E nossa, foi por causa do impacto. Então assim, era a bolinha veio, eu falei assim, pô, vou dar um salto. Vou dar um salto porque, porra, eu sou muito esguio, eu sou muito habilidoso.
Maura imagem.
Corpo. Porra, fui, dei aquele salto, só que um salto que parecia mais o salto de uma gazela, assim, que abre as pernas assim. Eu saltei jogando meu pé pra trás e o meu braço pra trás. Então o pé foi pra trás e deu, meu calcanhar deu um porradão no meu dedo assim.
Foi exatamente eu, assim, o que eu
só
descrevi.
Senti. Ah, foi? Eu não consegui. Então, beleza, muito bom. Profissional, quando entende das coisas, ele fala termos que o leigo não consegue entender. Não,
eu falei zero termos técnicos, eu só desenhei a mesma coisa, mas beleza.
É isso. Mas que bom que você entendeu, então.
Sim,
aí,
sim.
Cara, eu lembro de... Foi, aí eu... sempre assim... e aí eu fico... sabe, assim... A minha pressão baixa quando eu sinto muita dor, então eu já
começo
a ficar meio mole.
O olho começa a lacrimejar,
assim.
Mas você não quer mostrar. Que... Sabe aquelas
com
crianças?
Com vontade de chorar.
É, com vontade de chorar. E aquelas crianças aqui.
Com o beicinho assim, ó.
E aí, tá tudo bem?
Tá tudo bem.
Caralho.
Tipo, moleque, quem nunca foi essa criança? Nossa senhora, eu fui muito isso.
Não, nem tá
aí
doendo.
Acabou a funcional, nunca mais voltei, obviamente. Mesma coisa, depois, uns anos depois, falei assim, não, vou fazer boxe. Porque, pô, boxe é o que eu preciso pra emagrecer, pra ficar ativo. Não, eu praticamente desmaiei na primeira aula de boxe, dando um soquinho no ar, sacou? Tipo assim, começou, sabe, muito esforço, muito tempo que eu não fazia esforço, eu de repente comecei assim, aí o cara, não, vamos lá, continua, pula a corda. Eu falei assim, eu não consigo pular corda, eu preciso sentar no chão. Sentei, encostei, comecei a suar frio, teto preto assim, aí meu irmão, não lembro mais da aula, o resto da aula foi eu sentado assim, escorado na parede, basicamente.
É do SAMU.
É. Então eu tenho essa questão aí, entendeu, de me quebrar e tudo mais, mas é divertido, é resiliência física.
É,
e você?
Agora você, pô, com shape, com parceria, isso, com suplemento, com pãozinho.
Não, peraí, você falou, agora a gente vai voltar aqui, porque eu lembro, quando a gente começou a falar das marombas, eu falei, eu ainda vou ter o meu cupom de desconto da Growth. Eu não tô falando isso porque eu fechei parceria, eu já gostava da Growth lá atrás, quando a gente voltou no tricô, então saibam vocês aí.
Sou testemunha.
Usa cupom Thiago, vai ter desconto no site da Growth, cara. E aí, porra, eu ainda ganho uma comissãozinha, então você vai me ajudar. Você compra lá o teu whey, que é o melhor whey que tem, porra, melhor custo-benefício, vai lá no sorvete de creme, já mete ali um Thiago,
eles
já
têm,
garante teu desconto.
Eles têm em São Paulo também?
Não, então, essa que é a parada maneira, a Growth ela não tem loja física.
É só internet, pá.
É só internet.
E entrega
eles
o Brasil
vendem
todo.
Direto pros clientes e no Brasil inteiro. entendeu? E é por isso que eles cobram mais barato, porque eles não têm a loja para intermediar e pegar o percentual da loja.
Entendi,
sacou?
Entendi. Ah, inclusive, então, se eles estiverem precisando de um influenciador em São Paulo, bodybuilder...
Aí. Já tá no shape já, porra, então olha.
Você tá ligado, né? É, não, tô no shape e assim, no pelo, sem tomar nada. Só na resiliência mesmo. Tomando meus remédios, né? Isso aí não pode faltar. Mas é remédio de outra coisa. Então, é isso, gente. Mas enfim, voltando. Eu nunca fui de me machucar muito, assim, e tal. E eu sempre tive consciência corporal, tanto que até por conta disso eu a educação física foi uma faculdade que eu me identifiquei bastante, assim. Algum, que nem futebol, não tinha habilidade e tal, mas, tipo, eu enganava, assim, eu atendia a demanda, principalmente depois de adulto, assim, depois de crescido. Mas o que me ajudou muito nessa questão de consciência corporal foi o teatro, mano. Pô, o teatro era o que eu ia falar, mano, se você faz teatro, você ia, cara, Thiago, você ia deitar e rolar, porque é muito bom pra isso, assim, sabe? E é uma fita... É treinar um condicionamento artístico, na real, que trabalha N outras áreas do nosso corpo, mente, ritmo, consciência corporal, intuição, essas paradas, assim. Mas aí, mencionando o teatro, eu vou contar uma história... Uma história, cara, e envolve criança e envolve a pureza da infância, a pureza da criança, que tem a ver com o teatro. Eu tava em cartaz e aí o musical que eu tava fazendo, o musical do Oswaldo Montenegro, chama Vale Encantado. E no Vale Encantado, só pra vocês entenderem a questão dos personagens e tal, o Vale Encantado, todos os personagens das histórias infantis vivem nesse vale até o momento em que uma criança sonha com alguma história. Do Lobo Mau com a Chapeuzinho, da Branca de Neve com a Bruxa, da Fada Azul com o Pinóquio, da, sei lá, do Gigante do Pequeno Polegar. E quando a criança sonha, é que os personagens são convocados para serem quem são, para viverem as suas histórias no sonho da criança. Enquanto as crianças não estão sonhando, eles são amigos. A bruxa é amiga da Branca de Neve, que é amigo do Lobo Mau, que o Lobo Mau é truta da vovó, e tá tudo certo ali. Todo mundo vive feliz, brinca, joga esporte e tal. Beleza, contextualizei a peça. Eu era o Lobo Mau. O personagem que eu sempre faço é o Lobo Mau. E aí, eu tava no elenco teen. Era uma produção do elenco tipo infantil, de 7 a 14 anos. Uma molecadinha assim. E eu...
Eu não entendi, como assim?
Porque eles...
Produção teen.
Tipo assim, esse musical ele é produzido pela companhia que eu faço, com vários elencos. Então tem a turma... infantil, de 7 a 14, tem o que faz o mesmo musical, que é a turma adulta em outra temporada. Entendeu?
Entendi. Aí então, o elenco era mais jovem, é isso?
O elenco era mais jovem que eu.
Tá.
Entendeu? E eles sempre chamam alguns adultos, tipo, que canta, que é tipo, o meu personagem, ele tem muito texto e precisa de uma veia cômica, então é um personagem difícil que às vezes a molecadinha não segura. Então eles chamam, convidam, e aí é onde eu recebo, é meu trabalho, enfim. E eu tava compondo esse elenco lá, beleza. E a cena do Lobo Mau, da Chapeuzinho e da vovó, ela começa com os três personagens deitados no palco, meio que montuados assim, porque eles estão dormindo no Vale Encantado, e do nada entra a narração. Atenção, atenção, chamando vovó, Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, entrar no sonho do menino Pedro na cidade de Brasília. Então eles recebem um chamado da narração, tipo, ó, o sonho do Pedro vai começar, se preparem porque vocês vão entrar na história. Antes dessa narração entrar, a gente fica deitado ali no palco, fingindo que tá dormindo, e meio que montuado. Então eu deito assim na cintura da vovó, e a Chapeuzinho deita em cima do ombro do Lobo, tipo uma coisa meio montinho assim, sabe? E eram duas crianças, assim, eram duas meninas fazendo o chapéu e a vovó,
tá.
Mais ou menos uns 7, 8 anos. Nessa hora que a gente tá deitado, me sobe um cheiro de peido, de pum, de bosta, de... Mano, um chorume. E assim, caralho, tipo, alguém peidou. Alguém peidou.
Talvez alguém se cagou, né?
Alguém, tipo, morreu por dentro, sabe assim? E pôs pra fora algum vestígio. E assim, eu não podia me mexer. Porque era fazia parte da cena dormir, fingir que tá dormindo. Até a hora da gente levantar e começar o texto. E entrar no sonho da criança ali no personagem. Cara, foi tipo assim, uns 2 minutos inalando aquela porra. E eu...
Nossa.
E assim, eram 3 opções. Ou eu, que não foi, tá ligado? Eu sei que não foi.
Você tem consciência corporal, né?
Corporal, exatamente. E tipo assim, eu tô contando a história, eu sei que não fui eu. Ou eu, ou a Chapéu, ou a vovó, tá ligado? Uhum. Contando assim, é muito bizarro. Mas assim, tirando do personagem, é tipo, ou eu, a, sei lá, a Valentina ou a Giovana, sabe? Assim, 2 meninas de 7, 8 anos, que simplesmente, meu, uma delas peidou, foda-se. Uma coisa é você peidar em pé na cena e você tá andando aqui, o cheiro passa e beleza, cada um pega a sua parte e sai fora. Não, ela, tipo, um deitado em cima do outro, com a cabeça nasce, praticamente um peido na minha cara, velho, tá ligado?
Você,
tipo...
talvez tenha sido a vovó, porque você deitou na barriga dela,
na cintura, causou uma pressão na cintura ali. Mas assim, tava tudo tão amutuado, que eu não sei quem é, mas eu sei que eu levantei num ódio pra falar aquele texto, e assim, ela com a maior cara lavada, da personalidade, eu desconfio que era Chapeuzinho. Que a Chapeuzinha era tipo uma menina, assim, até pelo perfil do personagem, ela era uma menina bem, nem aí, sabe, uma menininha bem espuletinha, assim.
Uhum.
Eu falo, mano, esse peido tá com cara de Chapeuzinho, puta que pariu, cara, e eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito lobo mal, fiquei mal real, assim, eu fiz o texto P da vida. E aí, tipo assim, pô, eu sei que não fui eu, tá ligado? Eu falei, não vou me dar por vencido. Na hora que chegou no camarim, terminou a peça... Eu fui tentar achar. Como eu achava que era Chapeuzinho, eu fui jogando. Gente, o cara de...
Jogou verde.
Mais de 30 anos investigando peido infantil. Mas é que eu fiquei muito intrigado. Aí eu cheguei e fiz, oi, Chapeuzinho, nossa, meu, aquela hora da nossa cena, meu, você sentiu um cheiro estranho, eu acho que alguém... E a vovó não tava, né? A vovó não tava. Uhum. Eu joguei um verde e falei, meu... Eu acho que foi a vovó, mano. Soltou uma bufa lá, meu, não sei o que, não sei o que. Aí a Chapéu começou a pôr no cu da vovó mesmo. Aí eu falei, foi a Chapéu. Foi a Chapéu. Porque, tipo, sabe, pô, 3 pessoas. O cara tá falando que não fui ele. Eu sei que fui eu, tá ligado? E ele tá duvidando da outra? Eu vou botar nela também.
É isso aí.
Vai pro paredão. Eu falei, caralho! Mano, olha essa menina. E aí, tipo assim, óbvio que você não tem a confissão, né? Tipo, fui eu mesmo. Mas pelo... linguagem não verbal ali, da, né, da corporal dela ali, uhum, neurolinguística, eu falei, mano, essa menina peidou na minha cara, velho. Ô, eu nunca vou esquecer isso, mas você percebe, agora tentando, né, refletir sobre a história, peidaram na minha cara, olha que história linda, obrigado você que apoia e ouve esse podcast. Mas, como criança, tipo, mano, o que pra adulto é muito tabu, pra criança até certa idade, é zero pudor, né? Às vezes pra menina, tipo, ah, meu, peidei, todo mundo peida, tô aqui, tal, beleza. E, tipo assim, é isso, tá ligado? E a gente, e nós, olha onde eu fui, mano, eu fui pro CSI, eu fui pra acariação.
Você foi pro CSI.
Eu fui pra tentar verdade. Descobrir, tipo assim, quem que soltou aquele enxofre na minha cara, uhum, tá ligado?
Com... Não, e é tão perto que você sente as gotinhas de bosta na boca.
Mano, foi tipo...
Um tom amadeirado.
Cara, sabe, um tom amadeirado, de
bola.
Um enxofre que lacrimejou meu olho. Você não tá ligado.
Caraca, bicho, que
não,
isso.
Bagulho foi sinistro, mas o quanto a gente... Não, ali, eu perdi a maturidade total. Eu fui questionar uma... Porra, era um peido. Deixa, cheira a sua parte e segue a vida. Não, mas caralho, na minha cara.
Não,
tinha
você
tanto...
não tinha como cheirar uma parte. Você cheirou todo,
todo,
né, cara?
Véio, cheirou todo. E, pô, peido de criança, querendo ou não, tem uns que... Olha, vou te falar.
Pô, do quê?
Vou te falar. E sabe que é uma coisa? O elenco era de uma molecadinha bem abastada, assim, bem cheia da grana. Você fala, pô, rico não peida. Entendeu? Pô, rico...
Aí você descobriu que...
Que rico
isso
peida.
Era outra mentira do capitalismo.
Outra mentira do capitalismo. Aí eu comecei até a desconfiar que a Sandy faz cocô. Eu fiquei com essa noia. Falei, será que a Sandy faz cocô? A Sandy não faz cocô.
Será? Entendeu? Pois é. Tem toda uma teoria por trás dela que eu não vou entrar nesse mérito. Exato. Mas...
Você entendeu? Você começa, pô, rico também peida, rico também faz cocô. Eu fiquei indignado, cara. Mas assim, criança é muito pura, mano. criança é muito pura. Os caras não, tipo assim, eles não têm filtro. O Hugo, meu filho de 2 anos, a gente ganhou uma Alexa aqui de uma publi que eu fiz. E aí, se você não tem as funções da Alexa de apagar a luz, de acender a luz, de ligar não sei o que e tal, meu, ela vira tipo, ah, qual a temperatura de hoje? Ah, reproduza podcast e tal.
Não sei o quê.
Vira isso, conta a historinha e tal. E aí eles descobriram que ela peida e ela arrota, né? E ela.
Ah, é?
Você fala assim, Alexa, solte um arroto. Ela vai e dá aqueles arrotão, tipo assim. Sabe que? Tipo, de mortadela com guaraná? Sabe assim, aquele bem bife
Guaraná
temperado.
Simba.
Guaraná Simba.
Sempre.
Que fica aquele cheirinho de bife temperado da geladeira, tá ligado? bem desses assim, ela solta. E faz pum também. Beleza. Aí o Hugo e o Augusto, eles amam brincar disso. Fica pedindo pra Alexa fazer. Aí o Hugo, a gente pega elevador aqui no prédio. E, mano, moleque 2 anos, tá ligado? Sem filtro. Mano, ele soltou-lhe um arroto tão grande no elevador e tinha uns outros vizinhos. Fez... Aí eu fiz, nossa filha, ele fez assim, foi a Alexa. Foi a Alexa, tipo, mano. Eu fiz, nossa filha, tudo bem? Ele foi a Alexa, tipo, tá ligado?
Cara,
mano, olha como eles são, tipo, sabe assim, puros, sem filtro, eu acho, cara, genial. Mas assim, você criança que tá me ouvindo, e se um dia você crescer, esse podcast ficar para a posteridade, Valentina, e você ouvir esse episódio... Você, Chapeuzinho Vermelho, nunca peide na cara das pessoas, tá? Não é de bom tom.
Ainda mais no trabalho, né,
cara? Ainda mais no trabalho. Pô, a gente tava ali concentrado pra fazer a nossa cena, eu dei tudo de mim, você deu tudo que tinha dentro de você na minha cara. Puta que pariu. Entendeu? Foda, foda, foda. Mas criança, ai,
pior,
gente, é
e
isso.
O pior que não dá nem, porque eu sei que, assim, a gente já foi alguns teatros pra criança e... Às vezes rola aquela quebra, né, do personagem, alguém fala alguma coisa, você dá uma zoada, e você fica tentando provocar o riso do outro ator e tal.
Total.
Mas ali não tinha como você fazer isso, mano, né, cara? Porque você falou o quê? Pô, você cagou na minha boca, Chapeuzinho?
E assim,
acabou.
É uma cena... Eu não podia não fingir que estava dormindo. Tipo assim, a cena é, durma, então dorme, olho fechado... Respirando, inalando gás metano. Puta que pariu. Sabe assim,
cara,
contra
a
minha
bom.
Vontade. Ah, fiquei muito pistola. Fiquei muito pistola.
Muito
mas
bom.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A pureza da resposta. Agora, a pureza do pum, não preciso.
Não precisa. Agora, eu devo dizer assim, eu não, você foi meio inocente nessa história. Mas eu não vou culpar você, porque você ainda não tem filhos de 6, 7 anos.
Uhum.
Mas eu, como sendo um pai que já tive filhos com 6, 7 anos, né? O Dante e o Gal já passaram por isso. Eu sei que essa não é a pergunta que você pode fazer. Porque se você fizer isso, ele vai mesmo botar na conta do outro. Não tem conversa. Então a abordagem tem que ser diferente. Não dá pra chegar, acho que foi a fulana. Ele vai falar, foi, eu senti, foi horrível, não sei o quê. Então não adianta.
Foi o que ela
chegar
fez.
E fala assim, pô, você soltou um pum lá na minha cara. Já lança logo essa. Pô, que isso, não sei o quê. Você vai ver que a pessoa vai dar risadinha, você fala assim, pô, aí já pegou no pulo, né?
Uhum.
Pô, qual é, não sei o quê. Mas aqui em casa tem esse negócio do arroto, tá rolando muito ainda com a Maia, cara. É legal que a gente sempre quando junta dois pais pra falar, né? Pai, mãe, também, de forma geral, sempre a gente descamba pra nojeira, falar de nojeira é difícil.
Sim.
Mas a Maia, ela tá muito nessa parada de arrotar também, cara. E aí, puta, é fogo, porque assim, eu acho muito engraçado, eu fico segurando o riso, aí eu fico olhando pra cima assim, sabe, pra não rir, ou baixo a cabeça assim, dou a risadola de leve... Porque ela manda uns, cara, tipo assim, pô...
Nossa, tipo, eu fico imaginando...
Tem um pum
ela...
molhado, uh-huh. Tem um arroto molhado também, uh-huh. Então, tem aquele... Que é produtivo, você viu assim?
Que é quase um gorfo, uma
exatamente.
Uh-huh.
E ela, cara, ela faz e ela dá um... E ela sorri, cara.
Fica
ela, tipo, dá uma risada assim.
Cara, aí e eu não aguento com o sorriso da Maia, na moral. Na moral,
tá vendo? É isso,
na
cara.
Na
não
hora
dá.
Que vocês estavam fabricando, vocês falaram assim, não, vai vir uma menina tão carismática nisso aqui agora.
Ela é. Eu nunca vi,
nossa
cara.
Nossa senhora.
Vi
nossa senhora. Não dá. Aí eu fico imaginando ela, tipo, arrotando e dando um sorrisinho dela.
E dando uma risadão. Cara, a Anne fica boladaça. Não é um negócio que, assim, soltar pum, arrotar. Não é um negócio que eu... tem muita gente que, tipo, fica muito incomodada. A não ser quando faz dentro da sua boca, né? Como foi o seu caso. Mas eu, no geral, eu não fico tanto assim, ai meu Deus, isso é uma grande falta de educação. Porque é criança, e daqui a pouco ela vai entender que não é, tem lugares que dá pra você fazer, lugares que não dá, que dá pra você arrotar de boca fechada e tal. Mas eu sei que a Anne, ela fica boladíssima. Então, assim, o meu riso, ele vem muito da situação da cara da Maia, e porque eu sei que aquilo ali, a Anne fica boladíssima.
Gatilhaço. Fica
uma pistola. Uhum. E não é só porque é Maia, porque é menina, não, ela brigava sempre com todos eles, sabe? Então, tem que arrotar pra dentro, não sei o quê. Que é muita coisa de criação também, que ela ouvia quando era pai, então sim, acaba refletindo também.
Sim.
Mas, cara, putz, é muito engraçado.
Então,
cara,
muito engraçado. Aqui em casa, a gente conduz, tipo assim, por exemplo, pra eles normalizarem o que o corpo deles tá fazendo, porque eles estão com 4 e 2 anos. Então, tipo, pô, arrotou no elevador, fiz, nossa, filho, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Aí ele, ah, foi a Alexa.
Não dá, mano. Seu... Se eu falar isso, eu vou rir, cara, eu não consigo. Nossa, mãe, tá tudo bem?
Foi a Alexa. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí ele fala, ah, foi a Alexa. Eu falo, ah, tá. Não, é sinal que seu corpo está... Aí ele fala, funcionando.
Ah,
isso pra arroto, isso pra pum. Quando ele faz cocô. Mano, o Augusto, ele desfraldou agora, assim. Tá só o noturno que ele ainda não desfraldou. Mas ele tá, tipo, ele acorda, pá, levanta, vai no banheiro e tal. E ele, meu, sempre, a gente sempre normalizou o funcionamento do corpo dele, assim, do corpo deles. Então, tipo, pra pum, pra rota, essa coisa do tenha modos, eles ainda não entendem o porquê não pode, tipo, fazer em local público. Mas
porque
ele precisa.
Que é errado, né?
Exato, ele precisa ver que não é errado fazer cocô, que não é errado soltar um pum, que não é errado arrotar, porque o nosso corpo funciona assim e a gente não tem o que fazer, vai funcionar. Se a gente cria um bloqueio de tipo, isso é errado porque não é de bom tom, tenha modos, ele vai não entender, vai constipar, não vai cagar mais, e enfim, aí é outro BO pra nós cuidar. Então, eles entendem essa narrativa, tipo, ó, sinal que seu corpo está, aí eles falam, funcionando! E fica orgulhosão com o cocô, fica orgulhosão com, né, e com o xixi e tal. A gente, até, por exemplo, o Hugo, quando ele faz cocô, e aí vaza, e mano, é aquele cheiro insuportável e tal. Meu, eu e a Thalita, a gente tem um combinado nosso aqui de tipo, mano, deixa o olho lacrimejar, mas não põe a culpa daquela situação, tipo, não faz daquele momento um, pô, nossa, hein, oh, encomenda a
não
alma,
valoriza, né?
Tipo, encomenda a alma porque o corpo já era, nossa, sabe assim, tipo, porque ele fala, putz, incomodei, mano, e eu não tenho escolha, se eu soubesse eu fazia sozinho igual você faz, mas eu tenho 2 anos, uhum. Porra, tá ligado? Não, né? Então, tipo, a gente segura, fala, ah, não, filho, deixa o papai limpar, vazou, né, poxa vida, mas que bom, saiu, né, que é sinal que seu corpo está funcionando, aí ele fala e
boa,
tal,
boa.
A gente normaliza a fisiologia do corpo dos nossos filhos. E isso pra tudo. Então, tipo, ah, espirrou, saúde. Pô, que bom que saiu, né? Antes pra fora do que pra dentro. A gente tem essa, uhum, essa dinâmica aqui que tem funcionado, pra eles entenderem. E aí a gente nunca teve caso de intestino preso, de não fazer e tal. Eles fazem. Só que aí, por terem 4 e 2 anos, falta o filtro. O máximo que eles estão fazendo é pôr a culpa na Alexa. Se ele sente que, tipo, ele não deveria ter feito aquilo, tá ligado? Mas eles fazem mais pela pirracinha de pôr a culpa no outro. Na Alexa, no caso, que ela faz também. Testem na Alexa de vocês. Peça pra Alexa rotar e peidar, que é muito engraçado.
Pô, pior que eu vou fazer isso mesmo, cara. Agora eu fiquei curioso.
É muito engraçado. Curioso.
E tem uma parada que é engraçada também. Eu não sei como é que é aí. Já que a gente tá falando de peido e de arroto, é a Cora.
Desculpa,
a Cora,
viu, apoiador. O rumo que
não tem.
Que o episódio...
Sempre termina nisso. Mas se a gente não tem uma pauta muito bem definida, a gente sempre vai acabar falando de cocô. Então, assim, estamos seguindo. Estamos chegando ao final do episódio. Então, assim, é isso, gente.
Concorrente.
É a ordem natural. É. E. Não, mas é só uma coisa rápida, só, porque a Cora, ela acha graça. Então, assim, eu consigo controlar o arroto, né? Porque assim, eu vou beber água, não sei o quê. E eu nem tenho arrotado tanto mais, porque tem muito tempo que eu cortei totalmente refrigerante, bebidas com gás. Eu não gosto de água com gás, então assim, é muito raro. A não ser quando eu, tipo, eu tenho que tomar uma dose, tomar muito, sei lá, bato whey com iogurte de noite, aí o negócio dá aquela fermentada ali, e aí eu começo, blup, né? Mas dá pra controlar, dá pra você não fazer, tipo, arrotão, grandão. Mas pum, cara, pum é difícil. Porque você nunca sabe se ele vai vir silencioso, se ele vai vir, né, vamos dizer assim, produtivo, ou se ele vai vir só sonoro, né?
Vibranium.
Então, assim, então assim, você não sabe. E, pô, às vezes tem as situações comprometedoras, né? Às vezes, assim, eu tô fazendo ali, malhando perna, fazendo leg press, vem, só vem. Mas assim, os meus costumam ser só barulhentos. E eu não consigo, você não consegue controlar, você não consegue fazer assim, não, vou soltar um pum que não faz barulho.
Diminui e aí, a carga, Thiago. Tira umas três anilhas ali, meu. Escuta quem fez faculdade. Eu entendo de esfíncter.
Ah, eu agora entendi. Então tá intrinsecamente ligado.
Exato.
Mas o lance é que quando eu acabo soltando um próximo da corda, é uma coisa mais engraçada. Dá vontade de soltar pum perto da corda. Uhum. Por causa da reação dela. Porque ela sempre vai rir também. Ela já acha engraçado. Então, se ela com dois aninhos, eu solto um peido perto dela. E ela fica assim, ha, 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 papai pum pum.
Ha, ha, ha. Que fofa.
Eu falo assim, pô, gente, eu vou ter que soltar outro pumzinho, porque eu quero ver isso de novo, sabe?
É muito fofo, cara. É isso, mano.
Pô, não tem jeito.
Tem que normalizar, tem que normalizar. E aí eu fico pensando, né, meu? Tipo, quem tornou isso tabu, né? Tipo, quando,
não é, rapaz.
Quando virou? Quando virou um mau hábito? Quando virou um. Se é um bagulho universal que todo mundo faz? Tipo, sei lá, essas regras de etiqueta.
Pois é, eu não faço a menor
imagina,
ideia.
Imagina, tipo, um mundo normalizado onde, tipo, peidar fosse como respirar e todo mundo, tipo, sabe que faz, vai fazer e lidem com isso, cada um cheira a sua parte e segue o game, tá ligado?
Uhum, imagina. Uhum. Não tem como, não tem como. Não tem
enfim.
Como. Mas é isso. Chegando ao fim, né, do nosso podcast, eu acho que tá bom já, porque daqui vai ser só escatologia braba.
Sim.
Daqui em diante, então vamos poupar a nossa audiência. Vamos fazer um último convite aqui, ó, vai lá, assina a gente no orelo.cc/tricô pra você apoiar a gente. Eu acho que esse tema aqui, ele vale a gente refazer ele quando tiver o Vitor e o Berto aqui.
Sim.
Pra gente ouvir essas histórias deles, né? Então assim, se você achar isso legal, manda uma mensagem pra gente, manda na DM. Se você é apoiador, avisa a gente lá no Zap que gostaria de ouvir um episódio com essas histórias dos meninos lá também.
No nosso Instagram, no Tricô Podcast, você pode jogar uma história sua lá no direct, que chega aí na gente
isso,
também.
Isso, isso aí. Vai lá e assina a gente lá no orelo.cc/tricô para você ter acesso às nossas indicações supimpas, que hoje o Tadeu veio inspirado, então
não
tem bastante coisa que ele vai indicar ali.
Eu
então
vim.
Vai lá, com 10 mil reais, tu vai ajudar a gente e vai ter acesso a tudo isso, beleza? Por fim, então, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, siga a gente nas redes sociais, @tricopodcast, se eu não me engano, @otadeufranca.
Isso.
E @ThiagoQueiroz, se sobrar um espacinho pra algum arroba aí, você segue lá, não tem problema. Se não puder também, tá tudo bem. Continua só ouvindo a gente e tá tudo bem também. E a gente vai ficando por
e
aqui.
E avalia, então,
um beijo.
5 estrelas.
Pô, sim, avalia a gente. Avalia a gente. Ajuda a gente a divulgar também, né? Pô, pega esse episódio. Pô, porque assim, esses episódios, eles são bons pra apresentar a gente pra alguém que nunca ouviu a gente. Vai chegar, pô, já vai chegar ouvindo a gente militando, fazendo um monte de coisa.
Eternidade.
Aí o cara vai, não quero. Mas aí ouviu a gente falando de pum, de cocô, aí o cara vai, cria um vínculo.
Sim.
E depois a gente milita em cima dele.
Exatamente.
Né?
E aí ele vem pro nosso lado e nunca mais sai.
Exatamente. Pô, aí já é fechamento já. Então é isso, né? Temos um programa?
Temos. Temos um programa
maravilha.
Cheiroso, agradável, de bom tom.
E vai ficar durante um bom tempo, vai ficar na minha mente a história lá do Chapeuzinho Vermelho, cara. Porque aquilo ali foi muito genial.
A gente, né? Essa história eu nunca vou esquecer e eu vou contar um dia lá no programa do Porchat. Escrevam.
Boa. Boa. Vamos lá. É isso aí, pensamento vibrando na abundância.
Nossa, esse é o nome da minha história. Vibrando na abundância. Com Chapeuzinho Vermelho e grande elenco.
É isso, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, ladies and Jennifers. E quando soltarem o punzinho de hoje, lembrem desse episódio e cada um cheira a sua parte e sigamos. Até a próxima e tchau, tchau.